história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Bombeiros resgatam corpos de vítimas de afogamento na região. Fatos ocorreram em Santa Helena e São José das Palmeiras. Paraná lidera apreensões de drogas no Brasil e BP Front é responsável por um terço dos resultados.
Mais de um terço da droga, quase um quarto da droga apreendida pela Polícia Militar do Paraná é apreendida pelo BP Front.
Papa lança oficialmente o ano jubilar da Igreja Católica.
Na Diocese de Toledo, o lançamento oficial será domingo, dia 29.
Prefeito eleito destaca diálogo como pilar da governança em Toledo.
Mas o diálogo significa, acima de tudo, saber entender a forma como as coisas devem acontecer, que devem ser baseadas na argumentação.
Rondonense ferido em acidente no Mato Grosso deve ser transferido ainda hoje para Cascavel.
Ontem morreu a quarta pessoa envolvida no acidente.
Último sorteio da campanha Natal premiado da Simacar será hoje.
Ainda dá tempo de efetuar suas compras no comércio rondonense e garantir seus cupons para concorrer.
Golpistas estão utilizando o nome do Hospital Unimed de Marechal Rondon.
Recentemente foram identificadas duas situações preocupantes.
Sancionada a lei sobre uso de bioinsumos na agropecuária.
Texto foi publicado na véspera do Natal no Diário Oficial da União.
Operação Natal confirma redução de ocorrências no oeste do Paraná.
As orientações, elas cabem também para o final de ano. Nós estaremos mais uma vez reforçando o efetivo nessas nossas rodovias.
Decreto de Lula causa reação de governadores e parlamentares.
Sérgio Moro diz que para Lula o problema é a polícia.
PRF encerra Operação Natal com saldo de 15 mortes no Paraná.
44 pessoas foram detidas por irregularidades diversas.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. Motociclista morre ao colidir contra guarda-reio na BR-163 entre Mercedes e Guaíra. Furto de cachorro é denunciado à PM de Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira haverá variação de nebulosidade no estado do Paraná devido à atuação de uma frente fria que avança pelo Oceano Atlântico. Na região central, norte e litoral paranaense, há possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia, principalmente na parte da tarde e na parte da noite, sem grandes acumulados. Nas demais regiões, o tempo fica firme com sol entre poucas nuvens devido à intrusão de ar mais seco. Onde o sol aparece, haverá elevação de temperaturas, podendo até fazer calor, com máximas ao redor de 30 graus Celsius. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 27 graus. Umidade relativa do ar, 48%.
Acidente com motocicleta e saldo de uma vítima fatal ocorreu na BR-163, próximo à ponte do Rio Iguaçu, entre Mercedes e Guaíra. Por volta das 17 horas e 30 minutos de ontem, 25 de dezembro, no trecho conhecido como Curva do Antigo Radar, condutor de uma moto Honda CBR-1000RR, licenciado em Toledo, perdeu o controle e foi de encontro ao guardrail. Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon, do SAMU de Guaíra, e o helicóptero do CONSAMU foram mobilizados, mas apenas puderam constatar o óbito do motociclista no local. Ele foi identificado como Manuel César, de 28 anos. Apesar de a moto ter placa de Toledo, ele seria morador da cidade de Guaíra. No mesmo local, na última segunda-feira, dia 23 de dezembro, um acidente semelhante ao de ontem tirou a vida do motociclista Elton Rodrigues Felipe, de 41 anos, proprietário de uma mecânica de motos em Cascavel. Maioria das mortes durante a Operação Natal da PRF no Paraná foram em acidentes com veículos de grande porte. Reportagem César Reck.
A Polícia Rodoviária Federal encerrou às 23 horas e 59 minutos de ontem a Operação Natal 2024, iniciada no último dia 20. No período de 6 dias, ocorreram 15 mortes em acidentes nas rodovias federais do Paraná. Destas, 12 mortes ocorreram em acidentes que envolveram veículos de grande porte, como caminhões e ônibus. O potencial lesivo em acidentes de veículos de grande porte fica claro se comparar os números gerais. Embora estejam presentes na maioria dos acidentes com óbitos, apenas 30 acidentes do total de 142 envolveram esses veículos. A ocorrência de maior gravidade foi registrada em Paulo Frontin, na BR-476, já no final da operação ontem. Uma ambulância com 4 ocupantes colidiu transversalmente com um caminhão que transitava no sentido oposto e 3 passageiros acabaram mortos e o motorista gravemente ferido. No caminhão, os 2 ocupantes tiveram lesões leves. A principal conduta relacionada aos acidentes, o excesso de velocidade, foi foco de fiscalização da PRF no estado. 5.371 condutores foram flagrados nessa situação. Durante a operação, 5.752 veículos foram abordados e fiscalizados. Do total, 44 pessoas foram detidas por irregularidades diversas, incluindo 13 pessoas por crimes de trânsito. Por sua vez, a 3ª Companhia do Batalhão da Polícia Rodoviária realizou ações de policiamento ostensivo na região oeste do Paraná, como parte da Operação Verão, entre 23 e 26 de dezembro. No período, 14 ocorrências foram atendidas, 453 veículos abordados e 301 autuações registradas. Houve uma redução significativa nas infrações de velocidade em comparação ao ano anterior, com queda de 50%. Os casos de embriaguez ao volante também diminuíram expressivamente, passando de 15 infrações em 2023 para apenas 5 nesse ano. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Furto de um cachorro foi denunciado à Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. A equipe foi acionada por volta de 1 hora e 55 minutos da madrugada de ontem, 25 de dezembro, se deslocou até a rua Travessa Rio Formoso, no Jardim Ana Paula. No local, o solicitante relatou que saiu de casa por volta das 19 horas e 30 minutos e, ao retornar, deu pela falta do seu cachorro da raça Border Collie. De acordo com ele, o portão estava semiaberto. O solicitante foi então orientado quanto aos procedimentos e o boletim encaminhado para a Polícia Civil. Bombeiros resgatam corpos de vítimas de afogamento na região. Claudinei Domingues.
Afogamentos foram registrados no feriado de Natal, um deles em Santa Helena e o outro em São José das Palmeiras. Júlio César, de aproximadamente 20 anos, morreu afogado nesta quarta-feira, 25, no Memorial Coluna Prestes, conhecido como Ponte Queimada, em Santa Helena. Ele desapareceu na água quando, aproveitando o feriado de Natal, em altas temperaturas com a família e juntamente com outras pessoas, pulava da ponte para o rio. O jovem, que seria oriundo do estado da Bahia, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, aproximadamente 6 metros de profundidade. Equipes do SAMU, bombeiros e defesa civil foram acionadas para socorrer a vítima, que foi retirada da água inconsciente. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Beneficente Moacir Micheleto, mas o óbito foi confirmado pela equipe médica. Também na tarde desta quarta-feira, o corpo do jovem Igor Gustavo Teixeira de Brito, de 17 anos, morador de Toledo, foi encontrado no rio Corvo Branco, na área rural de São José das Palmeiras. Ele havia desaparecido desde o dia anterior, 24 de dezembro, quando nadava com amigos e decidiu descer pela correnteza e acabou se afogando. Também neste caso, equipes do Corpo de Bombeiros de Toledo foram acionadas para realizar as buscas. No local também estiveram presentes a Polícia Civil e peritos criminais para realizar os procedimentos necessários. Após a retirada, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de Toledo para exames complementares. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,40%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 6,17 para compra e para venda.
no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Rondonense ferido em acidente no Mato Grosso deve ser transferida ainda hoje para Cascavel.
Ontem morreu a quarta pessoa envolvida no acidente.
Golpistas estão utilizando o nome do Hospital Unimed de Marechal Rondon.
Recentemente foram identificadas duas situações preocupantes.
Operação Natal confirma redução de ocorrências no oeste do Paraná.
As orientações, elas cabem também para o final de ano. Nós estaremos mais uma vez reforçando o efetivo nessas nossas rodovias.
Frente Ampla de Notícias.
Rondonense de 27 anos ferido em acidente no Mato Grosso deve ser transferida ainda hoje para Cascavel. Daniel Ronaldo.
A engenheira civil Gabriela Kempfer, de 27 anos, de Marechal Cândido Rondon, está aguardando uma vaga para ser transferida de Brasnorte, no Mato Grosso, para Cascavel. A transferência, que pode ocorrer ainda hoje por meio de transporte aéreo, é essencial para que ela realize exames complementares e receba os cuidados necessários. Gabriela sente fortes dores e sua situação exige atenção especializada. O grave acidente ocorreu na noite de segunda-feira, dia 23, próximo à cidade de Brasnorte, envolvendo uma picape Fiat Strada e uma caminhonete Amarok, onde Gabriela era passageira. A colisão foi provocada pela Fiat Strada, que tentou uma ultrapassagem forçada em uma carreta e bateu de frente com o veículo dos paranaenses. Com o impacto, a Amarok capotou, deixando os quatro ocupantes feridos, sendo Gabriela a mais grave, com fratura em uma vértebra. Além de Gabriela, estavam na caminhonete o namorado dela, o Elton de Césaro, morador de Subsede, Santa Helena, que conduzia o veículo, e também a irmã de Elton, Duda, e sua filha, ambas residentes em Entre Rios do Oeste. Eles sofreram ferimentos médios, passaram por exames e estão em recuperação. Na picape Fiat Strada, quatro pessoas estavam a bordo. Três delas, que não usavam cinto de segurança, morreram no local do acidente, enquanto o quarto ocupante foi internado, mas ontem não resistiu e faleceu. Portanto, quatro pessoas que estavam na Fiat Strada faleceram. Gabriela, que trabalha na prefeitura de Maripá, estava visitando um namorado no Mato Grosso, onde ele atua como engenheiro agrônomo em uma fazenda na cidade de Aripuanã. A viagem de Aripuanã para Nova Mutum tinha como objetivo levar Duda e sua filha ao carro de Gabriela para que elas retornassem ao Paraná. Os pais de Gabriela, Arlete e Adelir, estão em Brasnorte acompanhando a filha e acreditam que a sua transferência ocorra ainda hoje. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Golpistas estão utilizando o nome do Hospital Geral Unimed de Marechal Cândido Rondon para pedir dinheiro. Reportagem Jorge Bahia.
O Hospital Geral Unimed de Marechal Rondon alerta a comunidade sobre golpes envolvendo pedidos de dinheiro que costumam se intensificar durante o período de festas. Recentemente, foram identificadas duas situações preocupantes. Em uma delas, uma pessoa estaria circulando pelas ruas solicitando dinheiro para uma suposta cirurgia de um familiar. O hospital esclarece que essa prática é um golpe, pois não exige qualquer pagamento para a realização de procedimentos de emergência. Em outra situação, golpistas têm se passado por profissionais de saúde utilizando aplicativos como o WhatsApp, com número de DDD de outros estados, para pedir transferências de valores relacionados a consultas ou procedimentos inexistentes. A Unimed reforça que seus médicos não fazem solicitações de pagamento por meio desses canais. Diante disso, o hospital orienta a população a desconfiar de qualquer pedido de dinheiro ou informações pessoais, especialmente quanto relacionado a histórias de emergência envolvendo saúde. É importante sempre exigir identificação e confirmar com a administração do hospital antes de realizar qualquer transação. Caso atividades suspeitas sejam identificadas, a orientação é acionar a Polícia Civil e comunicar à administração do Hospital Geral Unimed, que já registrou o boletim de ocorrência sobre essas práticas. O Hospital Geral Unimed de Marechal Rondon agradece a compreensão e reforça a importância da colaboração de todos para garantir a segurança da comunidade. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Terceira Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, responsável pelo oeste do Paraná, incluindo região de Marechal Cândido Rondon, divulgou o balanço parcial da Operação Natal. Comandante da companhia, Capitão Baker, fala dos números e comemora os resultados.
Na data de hoje, dia 26 de dezembro, a terceira CIA do Batalhão de Polícia Rodoviária, localizada aqui na região oeste do Paraná, realizou um levantamento estatístico do policiamento realizado nessa festividade de Natal. Então, foram realizados, né, desde o dia 22, uma intensificação de policiamento em pontos estratégicos, né, visando a redução de sinistros de trânsito. No total, ele foi atendido, nesse período, 14 ocorrências. Foram recebidas ainda 40 ligações no telefone 198, onde usuários das rodovias solicitavam, né, apoio para os policiais da nossa companhia. Foram abordados 453 veículos e notificados 301 nesse período. O que chamou a atenção das nossas equipes foi uma redução de 50% das notificações por velocidade, né? Aquelas realizadas aí com meio do aparelho radar, e também uma redução significativa aí de casos de embriaguez ao volante. Então, em 2023, no mesmo período, nós tivemos 15 infrações notificadas, e nesse ano, 2024, né, desde o dia 22, foram 5 casos apenas registrados aí nas nossas rodovias. Isso aí se deve ao fato aí das pessoas terem melhorado o respeito às legislação de trânsito, uma vez que foram realizadas, né, as fiscalizações de alcoolemia através de 180 testes de etilômetro nesse período. As orientações, elas cabem também para o final de ano. Nós estaremos mais uma vez reforçando o efetivo nessas nossas rodovias, né, realizando fiscalizações para que haja uma redução expressiva aí nos índices de sinistros de trânsito, né? Nós tivemos uma manutenção ali nos números com relação ao ano passado, e nós esperamos aí que a taxa de incidência aí de sinistros seja reduzida ainda mais com o apoio aí dos usuários das rodovias.
Mercado agropecuário.
Não há mudanças nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$ 122,00, milho saca R$ 61,00, trigo PH R$ 78,00, R$ 73,00, mandioca amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias: Papa lança oficialmente ano jubilar da Igreja Católica.
Na Diocese de Toledo, o lançamento oficial será domingo, dia 29.
Último sorteio da campanha premiada da Simacar será hoje.
Ainda dá tempo de efetuar suas compras no comércio rondonense e garantir seus cupons para concorrer.
Sancionada a lei sobre uso de bioinsumos na agropecuária.
Texto foi publicado na véspera do Natal no Diário Oficial da União.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Papa lança oficialmente ano jubilar da Igreja Católica. Antônio dos Santos.
Na tradicional missa do Galo, na véspera do Natal, na última terça-feira, dia 24, o Papa Francisco marcou o início do Ano Santo de 2025 da Igreja Católica, peregrinação internacional para a qual são esperados mais de 30 milhões de fiéis de todo o mundo em Roma, sob o signo do jubileu. A missa foi celebrada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, na presença de quase 30 mil pessoas. O Papa também pediu aos cristãos levantarem a voz contra o mal e contra as injustiças cometidas diretamente sobre os mais pobres. A declaração acontece 3 dias após Francisco fazer críticas contra os bombardeios de Israel na faixa de Gaza, ato que gerou protestos por parte da diplomacia israelense. Organizada a cada 25 anos pela Igreja Católica, o jubileu é um período de conversão e penitência para os fiéis, acompanhado por eventos culturais e religiosos. Na Diocese de Toledo, o ano jubilar da Igreja Católica será lançado oficialmente no próximo domingo, dia 29, no final da tarde, em frente ao Colégio Incomar, de onde partirá uma procissão até a Catedral Cristo Rei, onde haverá celebração religiosa. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Acontece nesta quinta-feira, 18 horas e 30 minutos, na Simacar, o último sorteio da campanha Natal Premiado 2024. Ainda dá tempo de entregar o seu cupom para participar do sorteio. Quem fala a respeito é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Rondon, Paulo Grenzel.
No final da tarde de hoje, dia 26 de dezembro, a partir das 18h30, teremos o último sorteio da campanha Natal Premiado da Simacar. E através desse sorteio encerram-se oficialmente as campanhas de 2024, que no total terão contemplado 1.000 ganhadores, totalizando uma premiação de R$400.000. Hoje serão sorteados R$100.000 em vales compras para 200 consumidores. Então ainda dá tempo de efetuar suas compras no comércio rondonense e garantir seus cupons para concorrer. Teremos um ponto de arrecadação dos cupons no centro, nas esquinas da Rua 7 de Setembro com Rua Paraná, na antiga Golden Face, das 15 às 17 horas. Quem desejar acompanhar o sorteio ao vivo na Simacar pode entrar em contato para se inscrever e aos demais podem acompanhar o sorteio através das redes sociais da entidade e da imprensa que compartilha a nossa transmissão. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, Edmar Imóveis, Sicoob Confiança e a Humana Saúde Sul, grandes parceiros na realização dessa grande ação de incentivo às compras no comércio local. Agradecemos ainda as 463 empresas que aderiram à campanha, que nesse ano teve número recorde de participantes. Desejamos a todos uma excelente celebração de final de ano, que 2025 nos traga ainda mais prosperidade e possibilidades de crescimento, seja pessoal ou empresarial. Feliz ano novo a todos.
Lei sobre o uso de bioinsumos na agropecuária sancionada. Reportagem Regis Guerreiro.
No prazo estabelecido, o presidente Lula sancionou a lei que dispõe sobre o uso de bioinsumos na agropecuária, aprovada pelo Senado Federal no início deste mês de dezembro. A publicação no Diário Oficial da União aconteceu na terça-feira, 24, véspera de Natal. Segundo a lei, bioinsumos são itens ou processos de origem biológica usados na produção, beneficiamento ou armazenamento de produtos agropecuários, de produção aquática ou de florestas plantadas. Esses insumos podem ser usados em cultivos e criações para auxiliar no seu crescimento e no combate a pragas e doenças, sendo uma alternativa mais saudável e sustentável do que insumos de base química usados tradicionalmente na agropecuária. O texto dispõe sobre a produção, a importação, a exportação, o registro, a comercialização, o uso, a inspeção e a fiscalização dos bioinsumos. Também versa sobre pesquisa, a embalagem, a propaganda, o transporte, o armazenamento, as taxas, a prestação de serviços, a destinação de resíduos e embalagens e também os incentivos à produção. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Paraná lidera apreensões de droga no Brasil e BPFrom é responsável por um terço desse resultado.
Mais de um terço da droga, quase um quarto da droga apreendida pela Polícia Militar do Paraná é apreendida pelo BPFrom.
Prefeito eleito destaca o diálogo como pilar da governança em Toledo.
Mas o diálogo significa, acima de tudo, saber entender a forma como as coisas devem acontecer, que devem ser baseadas na argumentação.
Decreto de Lula causa reação de governadores e parlamentares.
Sérgio Moro diz que para Lula o problema é a polícia.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Decreto de Lula causa reação de governadores e parlamentares. Reportagem Jean Fernando.
Governadores e parlamentares da oposição reagiram contra o decreto do Ministério da Justiça publicado para regular o uso da força por policiais de todo o país. O documento afirma, entre outros pontos, que o uso da arma de fogo deve ser o último recurso. De acordo com o texto assinado pelo presidente Lula, armas de fogo só poderão ser usadas quando outros recursos de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos. Esse uso não é considerado legítimo contra pessoa em fuga que esteja desarmada, que não represente risco imediato de morte ou lesão para policiais ou terceiros, e contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando houver risco de morte ou lesão. Para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o decreto é um presente para o crime organizado. Segundo ele, o texto promove o engessamento das forças e é uma chantagem explícita contra os estados. Além dos governadores, o decreto também foi alvo de críticas por parte de diversos parlamentares da oposição. Segundo o senador paranaense Sérgio Moro, para Lula, a polícia é o problema. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Futuro prefeito de Toledo, Mário Costenaro, destacou que sua gestão terá o diálogo como base essencial para a governança.
Diálogo em nenhum momento significa submissão. Diálogo exige, acima de tudo, respeito. Entender os posicionamentos em cada momento. Entender que, às vezes, por vezes, é necessário a argumentação, os embates de argumentação. E as questões avançam dessa forma. Se em algum momento a gente precisar ir um pouco mais devagar, a gente irá mais devagar. Os momentos que nós pudermos avançar para acelerar políticas públicas, nós vamos buscar sempre isso. Mas o diálogo significa, acima de tudo, saber entender a forma como as coisas devem acontecer, que devem ser baseadas na argumentação, nunca na imposição, que devem ser baseadas muito no foco e na prioridade da população e muito menos do que na política de interesse pessoal. Então eu não tenho dúvida que o propósito de estar se colocando agora por todos aqueles que hoje são diplomados é o mesmo propósito nosso, que é o propósito eu reforço do bem-estar da população de Toledo.
Paraná consolidou sua liderança nas apreensões de drogas no Brasil em 2024, com destaque para maconha e cocaína. Segundo dados divulgados, o estado foi responsável pela maior quantidade de apreensões de maconha no país e um papel central nesse resultado foi desempenhado pelo Batalhão de Polícia de Fronteira, BPFRON. De acordo com a Polícia Militar, mais de um terço das drogas apreendidas no estado são resultado de atuação do BPFRON, especialmente na região de fronteira. Comandante do BPFRON, Major Divonzir, destaca que estas iniciativas fortalecem o controle das fronteiras e resultam em reflexos positivos para a sociedade, diminuindo o impacto do tráfico sobre as famílias. O Major Divonzir atribui o sucesso dessas operações ao engajamento da tropa.
Nós temos hoje tanto a cocaína quanto a maconha. O Brasil hoje, o estado que mais apreendeu maconha no Brasil em 2024 foi o Paraná. E no Paraná, como eu falei, mais de um terço da droga, quase um quarto da droga apreendida pela Polícia Militar do Paraná é apreendida pelo BPFRON. Então isso vai refletir em segurança, vai refletir em menos prejuízo às famílias, inclusive de outros estados. Nós sabemos que a nossa fronteira é um corredor que leva a droga para outros estados, inclusive para outros países, e esse bloqueio, esse fechamento da fronteira feito pelo BPFRON em parceria com as demais forças, sempre cito o Nepom, de Guaíra, né, que é um grande parceiro nosso, na pessoa do Guarafolo e toda a sua equipe, essas pessoas nos apoiam e nós temos essa contrapartida, né, de apoio a eles também, e os resultados refletem positivamente para a sociedade em geral. Então, nós, hoje, o Batalhão de Polícia e Fronteira hoje é essencial para a atividade de segurança pública do estado do Paraná.
Major, até arriscado falar, mas a filosofia hoje do BPFRON, a gente vê, por exemplo, de todos os policiais, uma vontade maior, um desejo, um prazer, não é uma obrigação, é um sentimento de vontade. Como é que é esse trabalho para manter essa tropa unida com esses números?
Na verdade, o que eu busco fazer, tanto pessoalmente quanto incentivar os nossos oficiais, os nossos gestores, é estar junto à tropa. É estar dando exemplo. Não, você é muito mais pelo que você faz do que pelo que você fala. Você é seguido muito mais pelo que você faz do que você fala. Então não adianta você falar para o policial, vai, faça isso, faça aquilo, se você não faz aquilo. Então eu procuro dar o exemplo, procuro estar junto com eles, procuro sentir o que eles sentem quando estão desenvolvendo o seu trabalho. E isso tem dado resultado bacana. Nossos oficiais, nossos sargentos, nossos gestores, de uma forma geral, são bem comprometidos. E nossos policiais aqui, eles têm uma paixão, o policial militar em si, a Polícia Militar do Paraná hoje faz a diferença. Não é que é à toa que o nosso lema, nós fazemos a diferença. E o BPFRON faz a diferença dentro da Polícia Militar.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.